Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Hugo Soares, acabado de ser eleito líder parlamentar do PSD. É um cargo que, de resto, repete. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Vai ser um dos pontas de lança das negociações entre a nova maioria e as oposições. Vai ser o polícia bom ou o polícia mau?
Eu creio que mais do que o polícia bom ou o polícia mau, nós vamos ser os construtores de pontes de diálogo, um diálogo que deve ser um diálogo construtivo, com um único objetivo, que é encontrar as soluções para os problemas das vidas das pessoas. Eu creio, tenho dito sinceramente, que o debate político e o espaço mediático têm sido muito ocupado com questões que dizem muito pouco à vida das pessoas. Nós... políticos, se quiser, comentadores políticos, jornalistas, já agora, temos feito muita discussão à volta de como é que se pode ou não pode garantir a estabilidade política. E eu acho que muito mais importante que fazer essa discussão é saber que propostas, que medidas concretas resolvem a vida das pessoas. Porque no final do dia, as portuguesas e os portugueses não estão muito interessados em saber se o governo, se o PSD, aprovou um médico de família para cada português com o apoio do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal ou do Chega. Quer é esse problema resolvido.
Esta semana foi eleito presidente do grupo parlamentar. Já sabe quais são as primeiras iniciativas que o grupo parlamentar vai apresentar? Quais são as prioridades, então, para o seu grupo parlamentar?
E é evidente que as questões que estão ligadas ao Estado Social e à proteção do Estado Social, se quiser, que tem a ver com aquilo que o Estado deve mesmo proporcionar aos cidadãos, na escola pública, na saúde, na habitação, que são setores absolutamente em crise. Todas as questões ligadas à fiscalidade, porque é outra mão desta conversa que estou a fazer, porque, repare, nós não podemos, enquanto Estado, exigir uma carga fiscal que é verdadeiramente exagerada às famílias e às empresas e depois, por outro lado, não lhes proporcionarmos, em termos de prestações sociais, aquilo que os portugueses merecem e têm efetivamente direito, seja no acesso à saúde, seja na qualidade da escola pública, seja no acesso à habitação, seja até nos salários dos trabalhadores que exercem funções públicas. E nós sabemos hoje que há demasiadas carreiras em protesto com o governo, com o Estado, se quiser, porque se sentem desvalorizados, desmotivados.
E é possível responder a essas carreiras de que está a falar? Em que prazo isso... Até ao verão, como propõe, por exemplo, o líder do Partido Socialista?
Esteja, o Partido Socialista tem afirmado que está disponível para aprovar um orçamento retificativo. Vejam bem, mais uma vez, quase contradição insanável que isto encerra. Como o próprio nome indica, um orçamento retificativo retifica o orçamento que está em vigor. De quem é o orçamento que está em vigor? É do Partido Socialista. Foi o orçamento aprovado pelo governo do Dr. António Costa, a que Pedro Nuno Santos pertencia. E o Pedro Nuno Santos propõe-se como se nada fosse, como se isso fosse menos do que aprovar um orçamento de um governo que está a governar, a aprovar um orçamento retificativo. Então vamos começar pelo início. O que o Dr. Pedro Nuno Santos devia estar a dizer aos portugueses neste momento era assim: eu peço desculpa, o Partido Socialista era um mau governo, tinha um mau orçamento e este novo governo tenho o meu apoio para corrigir os disparates que o Partido Socialista fez. Por isso é que o Dr. Pedro Nuno Santos se propõe, pelos vistos, a aprovar um orçamento retificativo. E eu saúdo a responsabilidade do Partido Socialista.
Dia 29 de março deu uma entrevista à CNN em que, questionado sobre se o bloqueio no Parlamento empurrava o PSD para negociações com o PS, respondeu: não tenho dúvidas, quero dialogar com todos os partidos, em especial com o PS. A AD, o governo da AD e a maioria de que faz parte, querem, em especial, dialogar com o PS, ao final, com todos, todos, todos. Em que é que ficamos?
Isso é muito claro. Essa minha frase é o espelho do que eu acabei de dizer agora. A responsabilidade maior pela estabilidade governativa cabe, em primeira linha, ao governo. Sejamos absolutamente claros. É ao governo que compete governar bem para que não haja crises políticas. Veja que, já agora, maiorias parlamentares não significam estabilidade política. Eu acho que isso está aos olhos de toda a gente. O governo do Dr. António Costa era um governo de maioria absolutíssima e esboroou-se em 2 anos e motivou uma grande crise política e uma grande instabilidade política. O que significa que não é por não haver uma maioria absoluta que as legislaturas não se devam cumprir, como já aconteceu no passado. Porquê é que essa minha frase é o espelho que eu acabei de dizer? Por uma razão. Porque a responsabilidade maior cabe sempre ao maior partido da oposição. E o maior partido da oposição é o Partido Socialista. E por isso creio que o Partido Socialista é chamado à razão, é chamado à responsabilidade para garantir também a estabilidade política. Dito de outra forma, nós não queremos que o Partido Socialista seja situação. Não estamos a pedir ao Partido Socialista que governe com o governo. Não é esse o papel que cabe à oposição. E já agora, não cabe ao Parlamento governar. Que não se transforme o Parlamento numa espécie de governo 2 ou de governo sombra. Porque a quem compete governar é ao governo que emana do Parlamento. Mas pede-se ao Partido Socialista que tenha um juízo construtivo, como nós queremos ter de diálogo e de colaboração com o Partido Socialista, mas também com todos os partidos. E por isso, respondendo diretamente à sua pergunta, é mesmo com todos, todos, todos. Eu quero, enquanto líder parlamentar, falar com todos os parlamentares para poder fazer o quê? Repito, resolver a vida das pessoas. E, portanto, eu quero dizer de forma muito clara. Eu tanto dialogarei com o Chega como com o Bloco de Esquerda, com a Iniciativa Liberal, com o Partido Socialista, com o PAN ou com o LIVRE. E espero não ter esquecido nenhum. E, portanto, é com todos mesmo, porque é assim que deve acontecer, mas, na dialética parlamentar.
Mas porquê é que o PSD não faz esse exercício de chamar à responsabilidade, por exemplo, o Chega? Porque se o Chega votar a favor do próximo Orçamento de Estado, o assunto fica resolvido entre os dois. Tem
Sim,
votos suficientes.
Sim, mas quem é que lhe diz que não fazemos?
Não tenho ouvido.
Sim, mas é muito claro, vamos lá ver. Se eu estou a dizer que nós iremos dialogar com todos os partidos, se eu lhe estou a
Acha
dizer...
possível, então, que convencer o Chega a votar a favor do próximo Orçamento de Estado?
Eu devo dizer que o meu ponto de partida é que acho possível convencer todos. Sinceramente, se o orçamento for bom, nós não temos de estar estanques. Não temos de estar presos à ideia de que só porque somos da oposição nós vamos votar contra. Sobretudo numa composição parlamentar como esta. Eu sei, e vou diretamente ao assunto. Eu fui daqueles que defendi, em circunstâncias muito diferentes, que o PC, mesmo sem conhecer um orçamento, devia dizer que votava contra. Porquê? Porque havia uma maioria absoluta no Parlamento. E, portanto, as águas desse ponto de vista têm que ficar claras. Mas eu também sou do partido que viabilizou 4 orçamentos de Estado a um governo minoritário do Partido Socialista. Porquê? Porque a composição do Parlamento era outra e a responsabilidade deve ser, efetivamente, outra. E é essa responsabilidade a que todos os partidos devem ser chamados. Nós vamos falar com todos. Se eu digo que vou falar com todos, todos devem ser chamados à responsabilidade. Chamo a atenção para a responsabilidade especial do Partido Socialista por ser o maior partido de oposição e pelos deveres históricos que tem do ponto de vista da nossa democracia. Não significa que eu não entenda que o PSD no Parlamento deve falar com o Chega também para viabilizar o Orçamento
Mas a minha
de Estado
dúvida é, depois,
e outros instrumentos legislativos.
De passar para outro tema e perceber como é que o grupo parlamentar do PSD vai votar o projeto de instalação de comissão de inquérito parlamentar ao designado caso das gêmeas brasileiras e que envolve o Presidente da República. Como é que se vai posicionar o PSD?
Adianto de forma muito clara que, atendendo àquilo que foram as audições já realizadas em sede de Parlamento na anterior legislatura, face àqueles que foram os esclarecimentos públicos já prestados por vários intervenientes, mas sobretudo àquilo que é uma investigação em curso por parte do Ministério Público, sem ter ainda conhecimento do teor do texto e sem ter discutido esta matéria no seio do grupo parlamentar, parece-me evidente que o PC será contra a instalação dessa comissão de inquérito. E se ela vier a acontecer, o PC participará nos trabalhos da comissão parlamentar
indicar,
de inquérito. Como é evidente, era só o que faltava. Nós somos institucionalistas e respeitamos as decisões do Parlamento, sejam elas quais forem. Não somos como outros e alguns de grande responsabilidade no regime que já viram indicarem deputados para comissões. Nós não fazemos isso, mas esta nossa posição não significa que achemos que não há matérias que devam ser esclarecidas, que não devem ser apuradas consequências criminais. Mas para apurar consequências criminais, é o Ministério Público que compete, não é o Parlamento. E, portanto, já houve inquirições parlamentares, já houve esclarecimentos por parte do Presidente da República e de ex-membros do Governo do Partido Socialista. Parece-me evidente que há contradições em alguns factos que foram apresentados no que diz respeito a membros do Governo do Partido Socialista, a conversa da secretária e do secretário de Estado. Parece-me, sem querer apontar o dedo, absolutamente ninguém.
Só vê contradições nos membros do Partido Socialista?
Sim, eu não vi mais contradições absolutamente
no
nenhumas.
Presidente, acha que admite que, seja chamado a responder a algumas questões?
Eu creio que o Sr. Presidente da República foi absolutamente claro. Se houver questões que devem ser formuladas ao Sr. Presidente da República, que sejam. Vamos lá ver. Ninguém está mesmo acima da lei. Ninguém mesmo. Nem eu, nem as senhoras, nem o Sr. Presidente da República.
Admite que possa o Presidente da República responder
se forem colocadas questões, se a Comissão Parlamentar de Inquérito vier a ser formulada, é o normal funcionamento das instituições. Quer dizer, isso não vejo nisso nenhum drama. Agora, o que eu entendo, o meu entendimento, enquanto Presidente Parlamentar do PSE, é que não se justifica uma Comissão Parlamentar de Inquérito para este caso, porque está a decorrer uma investigação no Ministério Público. E nós devemos ter mesmo cuidado na banalização do instrumento do inquérito parlamentar, porque ele deve ser valorizado, ele é importante, tem servido muitas vezes para o apuramento de factos, circunstâncias e responsabilidades de coisas que aconteceram com relevância no país, mas não o devemos banalizar. E por isso é que eu acho que é preciso, repare, nós hoje temos no Parlamento já 3 comissões de inquérito já, quer dizer, eu acho que nós, enfim, devíamos proteger também as instituições. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre aquilo que é a capacidade de iniciativa legislativa de cada grupo parlamentar. Cada um assume as suas responsabilidades. E eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mas, do meu lado, eu tenho que fazer o meu discernimento e o meu juízo. E, sinceramente, quanto ao caso que me foi colocado, a minha opinião é essa.
A ideia que há é que o PS não quer a comissão de inquérito, ou passa pelo menos essa ideia, porque para proteger membros do governo socialista e o PSD para proteger o Presidente da República.
Do meu lado, eu vou recusar liminarmente essa ideia. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente da República não precisa que ninguém o proteja, né? Porque o Sr. Presidente da República, como mais alto magistrado da nação, é um cidadão à margem dos partidos e, portanto, não me compete, enquanto grupo parlamentar do PSD, defender o Sr. Presidente da República, ele também não se coíbe, de dizer o que quer do PSD e da vida política em Portugal, por ter sido Presidente do PSD, como eu também não me coibirei nunca se tiver que discordar do Sr. Presidente da República relativamente a alguma posição. Não é isso que está em causa. E eu repito, ninguém está mesmo à margem da lei. Se o Partido Socialista não quiser esta comissão de inquérito porque quer proteger os membros do governo, então aí eu faço um julgamento político, mas eles que o assumam. Agora, não tenho também que fazer este juízo de valor a priori. Aquilo que eu digo é muito simples. Há uma investigação criminal em curso. Há um inquérito aberto pelo Ministério Público. Já houve inquirições no Parlamento. Diz-me assim, mas o Chega continua a achar que devem ser inquiridas mais pessoas. Muito bem que as chamem no âmbito da Comissão de Saúde. E depois, se não atingir os resultados que pretende com essas audições, então que se volte a avaliar a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, mas esse é um caminho que compete ao Partido Chega. A nós compete-nos votar de uma maneira ou de outra.
Vamos avançar. Como é que viu os elogios de Pedro Passos Coelho a André Ventura esta segunda-feira, felicitando o líder do Chega pelo bom trabalho que tem vindo a fazer na Assembleia da República?
Olha, confesso que, mas estou a ser absolutamente franco, confesso que nem sequer tinha conhecimento desses elogios, é a opinião do Dr. Pedro Passos Coelho, e acho muito bem que seja a opinião dele que a tenha exteriorizado, sem problema absolutamente nenhum.
Não causa desconforto à direção do PSD?
Porquê? Posso responder já?
Sim.
Não causa desconforto nenhum, certo. Mas só queria perceber porque podia causar desconforto. Não causa desconforto absolutamente nenhum, não é a primeira vez que o Dr. André Ventura fala de Pedro Passos Coelho, não é a primeira vez que o Dr. André Ventura aproveita algumas declarações do Dr. Pedro Passos Coelho para dizer, estão a ver, até o Dr. Pedro Passos Coelho concorda connosco, quer dizer, coisas que são absolutamente, algumas delas óbvias e evidentes, que qualquer português comum, não é preciso ser de esquerda ou de direita, podiam acompanhar. Mas isto faz parte do jogo político, do jogo partidário por parte do Dr. André Ventura. Eu não convivo com isso com
mas
muita naturalidade.
Não é o Dr. André Ventura, é o Dr. Passos Coelho, porque ele vai falar e felicitou André Ventura em público pelo bom trabalho que tem vindo a fazer na Assembleia da República e deixou o conselho de que gostava que o PSD se entendesse com o Chega.
Ele disse isso assim? Helena, não me leva mal. É que sabe que ele não disse isso assim, não sabe?
Não falou em partidos,
pois,
mas toda
não,
a gente
não
entendeu.
Espera, vamos por partes. Felicitou André Ventura pelo
muito
bom trabalho
bem,
que tem desenvolvido na Assembleia da República.
Já respondi a essa matéria. É a opinião do Dr. Pedro Passos Coelho. Respeito imensamente, como sabem, o Dr. Pedro Passos Coelho. Creio que posso dizer que temos uma relação de amizade e, portanto, era só o que faltava que eu não respeitasse a opinião dele. Ponto, parágrafo. A segunda parte da pergunta é que não creio que o Dr. Pedro Passos Coelho tenha dito isso dessa forma. No fundo, o que o Dr. Pedro Passos Coelho, creio eu, quis dizer, ponho sempre esta ressalva porque a interpretação das palavras pode não ser autêntica, não é mais do que aquilo que eu aqui disse. Eu estou disponível para, na dialética parlamentar, como deve ser, dialogar com todos os partidos. E creio que foi isso que o Dr. Pedro Passos Coelho quis dizer, mas não é a interpretação autêntica das palavras, porque não sou o próprio.
Acha que há o risco de Passos Coelho, se Luís Montenegro não conseguir aprovar o seu orçamento, de haver algum golpe interno ou de Passos Coelho voltar a querer liderar o PSD?
Em primeiro lugar, eu vou-lhe dizer, estou absolutamente convencido, queria aqui repetir, que o Orçamento de Estado será aprovado em negociação, em diálogo, com todos os partidos que têm assento parlamentar. Não há risco absolutamente nenhum de o país mudar de primeiro-ministro, nem o PSD de liderança. Isso não existe. Isso é outra enfabulação. Quer dizer, o PSD terá eleições, brevemente, porque acaba o mandato. E qualquer candidato se pode apresentar e pode ser candidato à liderança. Todos os candidatos, até eu, não parece que seja razoável, atendendo às circunstâncias que são comumente conhecidas. O PSD tem um presidente que, de resto, deixe-me dizer, o PSD tem um presidente eleito que teve três atos eleitorais. Eleições para o Governo Regional da Madeira, onde o PSD ganhou, e ganhou com larga margem. Eleições para o Governo Regional dos Açores, onde o PSD ganhou, e ganhou com larga margem. Sobre estas duas eleições, recordo-me de dizerem que havia até uma excessiva presença do líder nacional do partido nas duas campanhas eleitorais. Ora, se houve uma excessiva presença, também se lhe deve ser atribuído os méritos pelo resultado. E a seguir tivemos eleições legislativas, que não ganhávamos desde 2015, há 10 anos. E também ganhou. Portanto, o pecúlio eleitoral deste presidente do PSD, creio que fiz agora questão de o assinalar, porque deve ser assinalado, porque ganhou todas as eleições em que participou como líder do partido.
Outro assunto concreto, a privatização da TAP. O PS já veio dizer que é contra a privatização total da TAP e avisou que não iria apoiar no Parlamento uma opção desse género. Portanto, qual é que será o modelo de privatização da TAP que defende?
Foi um compromisso que nós assumimos. E, portanto,
mas não define o modelo nem o calendário.
Eu sou a TAP, já conheci todas as posições ao Partido Socialista. Aliás, o país já conheceu todas as posições. A TAP estava privatizada, o Partido Socialista nacionalizou a primeira uma parte, depois totalmente, e o último governo do Partido Socialista anunciou a privatização. E muitas vezes se falou da privatização de mais de 50% do capital. Nunca foi muito claro, creio eu, também posso estar aqui a cometer algum erro, depois vem um polígrafo desmentir-me, mas eu julgo que o Partido Socialista chegou a assumir, o Partido Socialista, liderado pelo secretário-geral António Costa, a privatização, agora nesta última fase, de mais de 50% do capital. Até porque eu não vejo, vamos lá ver, qual é o interesse de algum investidor de entrar para o capital social da TAP se não for para ter uma maioria que lhe permita gerir e administrar a empresa. Isto parece-me evidente, e é evidente para qualquer investidor e para qualquer português. E, portanto, o Partido Socialista diz que é contra
a privatização total.
Pronto, mas é a favor se o Estado ficar com 5%, para dizer que tem 5% de uma companhia aérea. Não devemos fazer este debate. Eu acho que as coisas têm que ser colocadas com frontalidade. As posições de cada um devem ser assumidas. A posição do Partido Socialista é essa. Eu terei oportunidade, espero eu, de no Parlamento perguntar. Então, o que é que o Partido Socialista entende? Que o Estado deve ficar com uma bandeirinha de 5% no capital social da TAP? É o suficiente para os senhores aprovarem a lei? Se houvesse uma lei do Parlamento, se isso tivesse que ser discutido no Parlamento? Ou os senhores acham que deve ser 10, 11, 9%? E para quê? E vamos fazer esta discussão. Mas eu acho que nós não devemos dramatizar estas coisas. Isto é dialética parlamentar e a dialética democrática a funcionar.
Outro tema de justiça, há um caso, sim, que envolve o atual ministro das Infraestruturas. Como é que comenta estas buscas na Câmara Municipal de Cascais, uma semana depois da tomada de posse do governo, e que envolvem um vice-presidente do PSD e que é também ministro das Infraestruturas?
Mas deixe-me dizer-lhe com muita franqueza, está-me a dar uma grande novidade mesmo. Está-me a dizer que o caso envolve o engenheiro Miguel Pinto Luz. Eu gostava que me explicasse porque é que envolve o engenheiro Miguel Pinto Luz.
Porque Miguel Pinto Luz é vice-presidente da Câmara de Cascais.
Foi vice-presidente da Câmara de Cascais. Mas a Susana tem informação de que a investigação recai sobre o engenheiro Miguel Pinto Luz? É que eu não tenho. É muito curioso, vejam bem. Mas quando há uma investigação numa autarquia, deixe-me dizer-lhe, desculpe lá. Quando há uma investigação em qualquer Câmara deste país, diz que está em investigação a Câmara Y, por atos deste ou daquele. neste caso em concreto, pelas poucas notícias que eu tive ainda acesso, não se sabe sequer muito bem o que é que está em causa. Mas o que se está a dizer é que a investigação é sobre o engenheiro Miguel Pinto Luz, que nem sequer era presidente da Câmara. Quando eu já vi declarações do seu presidente da Câmara a dizer o que está em causa são atos da minha responsabilidade. Desculpem lá, eu não aceito isto. Nós estamos mesmo a acabar com isto. E isto é o regime. Desculpa, Susana, deixa-me dizer até o fim. Nós vamos mesmo um dia ter apenas pessoas impreparadas que não têm responsabilidades ou não tiveram responsabilidades políticas no passado a assumir cargos de governação e de responsabilidade. Eu estou a dizer isto porque nós temos mesmo que ser todos rigorosos. Nós, partidos políticos, da extrema-esquerda à extrema-direita, aos partidos do arco da governação mais moderados, à comunicação social. Veja bem, no dia em que houve buscas a uma Câmara Municipal, nós não podemos dizer que essas buscas foram sobre o engenheiro Miguel Pinto Luz, que hoje é ministro, porque ele na altura era vereador da Câmara. Eu nunca havia conselhos em lado nenhum, em Câmara Municipal nenhuma.
Mas como é que interpreta que muito esta notícia das buscas por parte da Polícia Judiciária surjam numa altura em que o governo...
Apresenta o programa do governo.
Exatamente.
No mesmo dia. Eu já hoje disse 3 ou 4 vezes, nem me fica bem, mas há pouco disse, essa pergunta deve ser feita ao Dr. André Ventura, essa pergunta deve ser feita ao Sr. Presidente da República, essa pergunta... Não pode pedir para comentar. Essa pergunta deve ser feita ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. Porque entenderam que hoje era o dia que deviam fazer essas buscas, por alguma razão. Eu não sou dado a teorias da conspiração.
Estava anunciado,
não sou mesmo,
que hoje era o dia do problema do governo.
Sim, e o Ministério Público entendeu que devia ser hoje essas buscas. O Ministério Público, o tempo do Ministério Público não é o tempo da política. Eu respeito muito os tempos autónomos das investigações criminais. É assim que deve ser. Não faço nenhuma leitura, sinceramente. Dir-me-á, mas, Hugo Soares, gostaria que não tivesse sido hoje... porque o governo estaria a passar melhor as medidas que quer fazer, aprovar, para mudar a vida das pessoas, como eu gosto de dizer. Ah, claro que gostaria, então não era um dia mais limpo do ponto de vista comunicacional se nós não tivéssemos as buscas numa Câmara Municipal. Era. Agora, não sou eu que decido, não sou eu que escolho, não sou eu que tenho o poder da investigação criminal em Portugal, e a investigação criminal em Portugal segue os seus caminhos autónomos, como deve ser.
Há outro inquérito que também está aberto e que visa o Primeiro-Ministro por causa da sua casa em Espinho. Já há vários meses que foi aberto e ainda não se sabe o desfecho. Portanto, diria que também aqui estão com alguma ansiedade à espera que
não,
o Ministério
nenhuma.
Público tome uma decisão.
Não, nenhuma ansiedade. Nenhuma ansiedade mesmo. Nós, eu creio sinceramente, porque isto depois está tudo interligado e não foi por acaso que o governo fez disso uma prioridade logo no discurso de tomada de posse, questão do combate à corrupção e, designadamente, de procurar o diálogo com todos os partidos. Creio que, de resto, foi logo uma prova de grande humildade e de grande abertura ao diálogo com todos os partidos. Mas isto dito, nós também devemos ter consciência do seguinte. Quando um inquérito é aberto, nós somos todos muito lestos a criticar a justiça, mas quando um inquérito é aberto, é sinal que a justiça está a funcionar. Seja contra quem for, é a normalidade da justiça a funcionar. Há uma denúncia, abre-se um inquérito, investiga-se. Muitas vezes, no curso da investigação, para proteção, bem sabemos que ninguém olha para isto assim, mas é assim que é. Para calcular os direitos dos cidadãos, há até a Constituição de arguídos. E depois o Ministério Público decide ou arquivar ou acusar. Muitas vezes acusa enganando-se, não conseguindo demonstrar a fundamentação da sua acusação, porque ela depois ou cai na instrução, ou as pessoas são absolvidas, ou então são condenadas. Isto é o funcionamento da justiça, ainda bem que assim é.
Mas pode causar ruído de meio do caminho.
Claro que pode, é evidente que pode.
Imagino
não estou a dizer que não pode.
Que é arguído o Primeiro-Ministro neste caso. O que é que aconteceria? Quais as consequências políticas?
Se perguntar ao Primeiro-Ministro, eu sinceramente acho que nós vivemos um tempo em que nos estamos todos a deixar condicionar demasiadamente por aquilo que é o normal funcionamento das instituições. É a justiça a funcionar. Não há drama nenhum naquilo que aconteceu hoje em Cascais, com todo respeito. Pode-se achar, Deus, buscas da Polícia Judiciária, a própria expressão buscas é uma expressão que parece que andam a vasculhar. Não, segundo as notícias, foram buscar documentos relacionados com operações de contratação pública para poderem fazerem uma investigação perante uma denúncia que foi efetuada. É assim com normalidade, mas eu digo isto, e creio que é público das minhas posições passadas, sobre todas as situações, sejam no PSD ou no Partido Socialista. E isto não invalida um combate um combate firmíssimo à corrupção. Era só o que faltava. É isso que mina a credibilidade das instituições, a confiança dos cidadãos nos políticos, que criam um conjunto de privilégios injustificados que são altamente imorais e que devem ser combatidos. Agora, devemos encarar o funcionamento da justiça com a normalidade.
Uma última questão, um último tema. Luís Montenegro tem defendido, ainda como líder da oposição, do PSD, tem defendido o referendo à eutanásia, foi algo que também já defendeu em tempos. Essa ainda é uma possibilidade? Em que ponto é que estamos?
É muito fácil. Não constou do programa eleitoral, não consta do programa de governo, não é uma questão que se coloca em cima da mesa. E como sabe, de resto, há uma decisão pendente no Tribunal Constitucional que nós não sabemos sequer qual vai ser.
Sim, mas e o que é que vai fazer a uma regulamentação que está pendurada no Ministério da Saúde, a maioria?
Como sabe, estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional sobre essa matéria e depois da decisão do Tribunal Constitucional o Governo tomará uma posição.
Mas a questão do referendo à eutanásia pode ser suscitada não pelo grupo parlamentar do PSD, mas por outro. Pode o PSD ter vir que se confrontar com uma decisão se apoia ou não.
Pode.
E nesse caso, qual é que poderá ser?
Se o PSD vier a ser confrontado com essa posição, terá uma posição. Neste momento não está confrontado com ela.
E essa posição não é do líder do PSD? Não será do líder do PSD?
Não sei, porque... Quer dizer, não sei. É evidente que o líder do PSD é o líder do PSD e determina as orientações políticas.
Liberdade de voto, é isso?
Não, é isso que eu nem sequer quis dizer isso. O que eu quis dizer é que nós não estamos confrontados com nenhuma opção. Pôs aqui uma questão que também é evidente, que é o PSD sempre teve liberdade de voto nessas matérias, por exemplo. Mas não é uma questão que se coloque. Eu não quero sequer colocá-la porque eu não estou confrontado com isso. Estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional. Nenhuma posição sobre essa matéria está no programa eleitoral da AD, nem no programa de governo. Portanto, para nós não é uma questão que se coloque agora, nem é uma questão prioritária para a governação, porque ainda por cima é uma decisão do Tribunal Constitucional à espera.
Está terminado este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com Hugo Soares, líder parlamentar do PSD. Regressamos na próxima semana. Este programa teve a ajuda técnica de Carlos Schmidt e a gravação vídeo de Marta Michão.